Muito bem. Estava eu a dizer que esta pequena nota que foi o guião que serviu para a apresentação que fiz na reunião de mesa e coordenadores da 13ª Comissão, que ocorreu no dia 28 de maio, e que basicamente tinha em vista, enfim, apresentar aquilo que seria a delimitação do objeto deste grupo de trabalho e também clarificar um conjunto, ab initio, de um conjunto de procedimentos e da nossa, enfim, do nosso relacionamento com a 13ª Comissão. Porque nós temos alguma autonomia, mas não temos nem autonomia, temos autonomia de funcionamento, mas não temos verdadeiramente uma total autonomia decisória. E depois há uma questão de normas de comunicação e de protocolares e institucionais que nós não podemos deixar de observar. E a primeira nota que eu vos queria dar, era logo o ponto 1, é de que este grupo de trabalho tem por objeto o processo de desagregação de freguesias apresentadas nos termos do regime especial, simplificado e transitório. Este grupo de trabalho não se debruçará sobre nenhuma das outras propostas já apresentadas ao Parlamento, não sei contabilizar, a doutora Susana poderá ter esse dado, porque há outros pedidos de desagregação no âmbito do regime geral. E o que nós estamos aqui a falar, o nosso trabalho, cinge-se única e exclusivamente, a não ser que o objeto venha a ser ampliado de futuro, mas é só sobre o projeto, sobre as propostas no âmbito do regime especial, simplificado e transitório. E nós temos que ter consciência disso. E por isso, um segundo ponto, também dar conta de que está fora da alçada deste grupo de trabalho fazermos qualquer análise a petições, a moções ou outras tomadas de posição que venham a decorrer ao longo do nosso trabalho. Se agora entrar uma petição que quer a desagregação da freguesia A ou B, ou de uma moção de uma Assembleia Municipal, de uma Assembleia de Freguesia, a dizer que nós temos, que o Parlamento deve fazer isto ou aquilo, ou outro tipo de posições coletivas ou individuais, isso caberá na competência da 13ª Comissão, mas não do Grupo de Trabalho. Mas não do Grupo de Trabalho. Isso depois levar-nos a uma questão que também tem a ver, que vou deixar para o último ponto, que é um pedido que o Sr. Presidente fez ao Grupo de Trabalho, e julgo que concordarão com ele. A outra nota é de que, como sabem, na anterior legislatura havia o Grupo de Trabalho e havia um grupo técnico, uma comissão técnica. E é a comissão técnica que estava a fazer a avaliação técnica, do ponto de vista técnico ou jurídico, financeiro, do ponto de vista geográfico e das matérias atinentes às competências da Direção-Geral do Território e, portanto, fizeram. Não é o grupo de trabalho que vai avaliar se a freguesia A ou B, enfim, é viável economicamente ou financeira. Ou seja, eu da minha parte, não sou eu que vou andar a analisar os relatórios de contingência e dizer sim, é viável economicamente ou financeiro, ou não é viável. Essa é uma avaliação técnica que será feita por técnicos, que não será feita por nós. Nós acompanhamos essa avaliação a todo momento que ela venha a ser feita. Daremos, se for caso, isso, instruções, orientações. Se nos suscitarem dúvidas sobre os parâmetros em que deve incidir, nós os colocaremos. Mas não, este grupo de trabalho compete-lhe, portanto, acompanhar, colaborar nessa avaliação técnica, mas não é o grupo de trabalho que faz a avaliação técnica. Nós fazemos avaliações políticas. Dito isto, se não somos nós que fazemos a avaliação técnica, então alguém terá que a fazer. E a primeira proposta que aqui deixo ao grupo é exatamente esta: é reativar, nos termos da anterior legislatura, o grupo de trabalho ou a comissão técnica eventual, pouco importa o nome que lhe chamamos. Nós tínhamos um grupo de 3 pessoas, duas delas foram indicadas para esse trabalho por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República e havia mais 2 outras pessoas, essas indicadas pela Direção-Geral do Território. Eu posso dizer quem eram as pessoas anteriormente. Anteriormente era a doutora Ângela Dionísio, que era uma economista. era uma, é uma economista, peço desculpa, e a doutora Ana Vargas, que era, era e é uma jurista. E que a doutora Ana Ângela Dionísio fazia a análise económica ou financeira das propostas de desagregação emanadas das Assembleias Municipais, e a doutora Ana Vargas fazia a avaliação do ponto de vista da técnica jurídica. Havia ainda dois representantes da Direção-Geral do Território, indicados obviamente por esta direção, para um efetivo e um suplente, que eu não disponho dos nomes, para procederem à análise cartográfica e geográfica. Foi este grupo de pessoas que fizeram a análise, ou que procederam à análise, dos 182 propostas de desagregação que deram entrada no Parlamento. E foram elas que elaboraram, enfim, avaliações parcelares sobre cada uma das propostas, incidindo sobre cada uma das freguesias, de que resultou depois um mail já emanado, um quadro emanado por parte da 13ª, em que nos dá conta que, enfim, de uma forma muito resumida, 25 processos não cumpririam os requisitos, ora porque tiveram deliberações da Assembleia Municipal em momento posterior ao dia 21 de dezembro de 2022, ou porque, objetivamente, não reuniam o número mínimo de eleitores para o efeito, em alguma das suas freguesias, e, portanto, 25 processos foram dados como, enfim, a priori não reunindo condições. Mas não há nenhuma decisão definitiva. Como há 9 processos que foram considerados completos. Completos do ponto de vista, desde logo, da sua instrução. Ou seja, os técnicos entendem que estamos em condições também de olhar para eles e agora perceber se aquilo tem, enfim, deve merecer uma chancela, uma validação positiva. E há outros 148 processos que careciam de aperfeiçoamentos, os mais variados, desde a falta das atas, das deliberações, à falta de elementos comprovativos do cumprimento das regras de prestação de serviços à população, a ausência de, às vezes, uma outra fundamentação do ponto de vista do que é, o, que é o erro manifesto e o prejuízo grave, enfim, conceitos com a sua subjetividade inerente, e muitos deles, uma grande parte deles, uma boa parte deles, tem muito a ver com o relatório de viabilidade económica ou financeira apresentada e a ausência de documentos comprovativos dos dados lá consagrados. Isto é, que a freguesia teve, vamos imaginar, ou que teria receitas no montante X, mas na ausência de documentos de conta de gerência, nomeadamente nos últimos 2 anos, não era possível aferir, enfim, da autenticidade ou da correspondência daqueles números com a vida prática daquela junta da União de Freguesias. Desses 148 processos de convite ao aperfeiçoamento, senhora doutora Susana, recebemos 131 respostas, que não foram analisadas do ponto de vista técnico. Ora, o que se compreende agora é que o grupo de avaliação técnica faça essa avaliação dessas 131 respostas. Para isso, o que eu propunha é que solicitássemos, através do Sr. Presidente da 13ª Comissão, que o PAR indicasse 2 pessoas, podem ser as mesmas, já não podem ser as mesmas, porque uma já não trabalha no Parlamento, mas é uma decisão que o Sr. Presidente entenderá se deve manter a outra técnica, se deve nomear uma outra em substituição, mas o que eu sugeria era que o Grupo de Trabalho solicitasse ao Sr. Presidente da Comissão que, por sua via, pedisse ao Presidente da Assembleia da República a nomeação de 2 técnicas afetas a esta missão. E também pedirmos, através do Sr. Presidente da 13ª Comissão, que a Direção-Geral do Território também processe a indicação dos seus 2 elementos. O que nós íamos fazer a seguir, uma vez nomeados, o Grupo de Trabalho reuniria, obviamente, com essas 4 pessoas, enfim, para cada um de nós achar, para dizer aquilo que tem para dizer e, eventualmente, tirarmos dúvidas. Não sei se, como eu já falei muito, não sei se interrompo aqui ou se concluo o meu raciocínio e depois passava a palavra a todos para fazermos uma ou duas, três rondas, se for necessário. Depois, ainda dentro desta minha nota, era de que Nós temos, no entanto, aqui uma incumbência muito difícil, devo-vos dizer. E é a nossa incumbência mais difícil. É que nós temos a incumbência de já identificar eventuais dissensões interpretativas, eventualmente propor uma fixação condicionada daquilo que é a interpretação da lei, para que a mesma possa ou não ser adotada pela 13ª Comissão. E há duas dissensões interpretativas, e elas têm efeitos práticos, porque pode conduzir à admissibilidade ou à rejeição definitiva de uma proposta emanada de uma Assembleia ou de várias Assembleias Municipais. Uma tem a ver com o prazo do 21 de dezembro. Como sabem, há diversas interpretações. Uma delas é de que o prazo de 21 de dezembro é para que o processo chegue à Assembleia da República concluído, ou seja, chega até essa data de 21 de dezembro, devendo ser rejeitadas todas aquelas que não cumpram esse prazo. Há uma interpretação mais benévola, que mantendo o prazo de 21 para a última data de deliberação da Assembleia Municipal, aceita que o processo, tendo entrado em data posterior, isso não é relevante, desde que a decisão política ao nível autárquico seja tomada dentro do prazo de 21. E há uma terceira, entendimento de que o prazo de 21 é para o início do processo. Isto é, o processo, desde que seja iniciado até 21 de dezembro, a partir de uma Assembleia de Freguesia, porque é aqui a iniciativa legislativa, que é esse o prazo que deve valer independentemente depois do seu término. Há pareceres emanados da ANAFRE, há pareceres de juristas num e noutro sentido. Julgo que há um parecer também de uma comissão de coordenação, também num sentido. A questão é esta. Isto tem efeitos práticos. Podemos, se for caso disso, neste momento, identificar quais são o número de processos que ou cumprem ou não cumprem ou deixam de cumprir com este requisito. Mas há aqui uma coisa que vos devo dizer. Se adotarmos, ou se adotar nós, não, mas se adotar a versão mais flexível, de que o conto é o prazo de, nós não sabemos se além destes 182 processos não haverão outros 50, outros 100, outros 200, não temos essa indicação. Não sabemos se há freguesias que iniciaram esse processo no dia 20, quantas foram antes do dia 20, iniciaram. Ainda que, às vezes, sem nenhuma deliberação de uma Assembleia de Freguesia. Mas também já há um segundo dado que temos que identificar. Nós temos um problema da contagem do número de eleitores. E já há casos concretos. Eu tenho aqui uma comunicação da Assembleia Municipal de Santarém. Recebi, não enquanto coordenador, mas enquanto deputado do parlamentar do PSD. Provavelmente haverão outros grupos parlamentares, se não todos terão recebido essa comunicação, não sei. Também não parece ser decisivo. E qual é o problema? O problema é que os 750 ou os 250, consoante ser território do interior ou não do interior, não diz em que momento é que tem que ter esse número. Os 250 ou os 750. Em que dia? É no dia em que a proposta é apresentada na Assembleia de Freguesia? É no dia em que é aprovada na Assembleia de Freguesia? É no dia em que é aprovada na Assembleia Municipal, é no dia em que chega à Assembleia da República, é no dia em que nós abrimos o envelope, eu agora estou a ridicularizar, em que dia? Porque o recenseamento eleitoral é dinâmico. Morre uma pessoa num dia, nesse dia, no dia seguinte, tem menos um eleitor. Um eleitor faz 18 anos, no dia seguinte, se pedirmos uma certidão à Direção-Geral do Ministério da Administração Interna, acho que disse bem, Direção-Geral do Ministério da Administração Interna, vai-nos dar com mais um eleitor. Há freguesias que durante este processo tiveram e deixaram de ter. No dia em que entrou na Assembleia de Freguesia tinha 751 eleitores, no dia em que a Assembleia de Freguesia deliberou tinha 740, no dia que vai à Assembleia Municipal tinha 760 e no dia em que a Assembleia Municipal decide, afinal já tem 749. Porque há pessoas que morreram e outras que fizeram 18 anos. Porque o recenseamento é online, só há um caso em que ele não é, que é quando é transferência de residência em que pode demorar 5 dias. Nós temos aqui pelo menos uma, nós não sabemos em que momento, e nós temos que dizer qual é o momento em que vamos aceitar isso. Porque ele tem efeitos práticos. E porquê que tem efeitos práticos? Porque nós, no anterior legislatura, o que é que o Grupo de Trabalho pediu? Pediu ao Ministério da Administração Interna certidões de recenseamento do número de eleitores de todas as assembleias, de todas as freguesias objeto de constantes de propostas de agregação à data de 31 de dezembro de 2022. Ou seja, o último dia do ano, do mês, neste caso concreto, a que terminaria o prazo. E aqui notamos, pelo dia 31 de dezembro, que foi o que nós, que os serviços técnicos serviram-se como guia para o cumprimento ou o incumprimento do número de eleitores, nós tínhamos freguesias que não tinham os 750 eleitores a 31 de dezembro. Mas a Assembleia Municipal veio dizer... Mas no dia em que nós deliberamos, no dia XPTO, está aqui a certidão? Tinha. Mas se eu for ver a da Assembleia de Freguesia, já não tinha. Esta é uma segunda, não vamos decidir hoje, obviamente, mas é um segundo caso. Não sei se surgirão outros, mas estes dois já estão identificados. E, portanto, esse também é um trabalho que nós iremos, que compete ao grupo de trabalho, desenvolver. Há ainda uma outra nota que também compete ao Grupo de Trabalho, que já competiu anterior, é será este Grupo de Trabalho que procurará elaborar uma espécie de um anteprojeto, projeto de lei, para que depois, validados ou aprovados ou validados os relatórios finais, parcelares, enfim, parciais, lá veremos com o seu tempo, servirá de guião apenas e tão só, não serve mais do que isso, para que cada força política querendo apresentar um projeto de lei com vista à desagregação, no âmbito do seu poder de prestação de iniciativas legislativas, siga aquele, procure seguir aquele anteprojeto que é para depois ser mais fácil, enfim, o debate no país e o debate no próprio Parlamento. Não é nenhuma obrigação, se quiser seguir, segue, se quiser nos ir, não segue, mas nós iremos fazer esse anteprojeto. O que é que não está aqui? Obviamente nós temos que informar regularmente a Comissão Permanente sobre o treinamento dos nossos trabalhos, o que é que íamos fazendo, não foi fixado nenhum prazo, não é todos os meses em dois, mas há aqui um pedido que o Sr. Presidente nos fez, e acho que é um pedido muito importante. O que o Sr. Presidente nos fez é de que o Parlamento, e muito concretamente a 13ª Comissão, tem que dar uma satisfação a todas estas, ao Poder Autárquico. Há assembleias municipais que deliberaram há imenso tempo e não fazem. Há umas que receberam um convite ao aperfeiçoamento, umas que foram considerados processos completos, outras que foram considerados incompletos, uns responderam ao convite de aperfeiçoamento em novembro, dezembro, janeiro, dentro do prazo, outras fora do prazo, mas também não é importante porque o prazo era meramente indicativo, e não sabem mais nada. E começam a questionar. Mandam mails, fazem perguntas, então como é que está, como é que não está, está bem, está mal, é para este ano, é para o ano, como é que é? E o que o Sr. Presidente suscitou ao Grupo de Trabalho é que pudéssemos elaborar uma minuta informativa que pudesse sair da 13ª, dirigida a todas as assembleias municipais, no sentido de dizer, foi criado um Grupo de Trabalho, está a fazer isto, 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 não se referindo especificamente a nenhum caso concreto. Mas para que as assembleias municipais saibam que entraram cá 131, que há um grupo técnico que fará a sua avaliação, que não há decisões definitivas. Enfim, e esse é, pelo menos, o único pedido que temos neste momento, é que, quanto antes, possamos fazer aqui, consensualizar entre nós, uma missiva que o Sr. Presidente possa, em nome da Comissão, dirigir a todas as assembleias municipais. Eu próprio tomarei o cuidado de elaborar fazer esse draft, conjuntamente, obviamente, com os serviços, para esse efeito. Para nós, na próxima reunião, e eu quando digo na próxima reunião, é na próxima semana, porque acho que já temos que, quanto mais não seja, para aprovar essa carta. A outra sugestão que eu faria era que as nossas reuniões pudessem ocorrer sempre no dia da reunião ordinária da 13ª Comissão. da qual nós estamos, praticamente todos, não sei se todos, que é à terça. Temos duas hipóteses, ou antes ou depois. Eu sugeria depois, no final dos trabalhos, nós reuníamos inclusivamente na mesma sala, evitávamos problemas de marcações de salas, ela já ficava reservada para nós, os colegas saíam, também se quisesse ficar a assistir, também podiam ficar a assistir, não havia problemas nenhums, reuniões são públicas. E eu sei que há outras coisas, eu sei que gostaríamos de apresentar calendarizações de quando é que vamos terminar os trabalhos, eu sei que essa é uma pergunta que se faz, mas nós não temos sequer neste momento recursos humanos para poder responder. Nem sei qual é a dimensão temporal que esses recursos humanos crescerão para fazer a análise técnica de pelo menos 131 propostas. De 131 propostas. Obrigado. Sim, sim, força. Está do Cineia.
A questão do reforço de acompanhamento técnico destes trabalhos é importante de ser tratada com urgência. Isto porquê? Porque nós também temos que nos preparar para aquilo que será o universo de umas eleições autárquicas. Portanto, nesse sentido, é preciso encetar todos os esforços, atribuir máxima urgência a este assunto. Já esta manifestação, esta missiva que o Sr. Presidente sugeriu parece-me perfeito, parece-nos, aliás, porque já dá boa conta daquilo que é o cuidado que esta Comissão, o Grupo de Trabalho, está a ter no atendimento aos pedidos, aos processos de desagregação de freguesias e outros que estejam associados. Mas era importante, e eu creio que no anterior Grupo de Trabalho também foi feito isso, solicitar ao Sr. Ministro, e aqui eu creio que é o Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, um reforço no apoio naquilo que é a contratação de uma estrutura técnica que suporte este trabalho, digo eu, não sei se eu não estava cá, portanto estou aqui a questionar se isto era possível. Como é que é possível, e daqui da presença da experiência do Sr. Coordenador, como é que é possível nós operacionalizarmos esta urgência, esta brevidade que todos nós queremos dar a este assunto? Por alguma coisa foi constituído este grupo de trabalho, mas como é que nós podemos operacionalizar? Eu acho que nós temos que incrementar aqui um apoio externo, digo eu, e que faria sentido é ter esse apoio para analisar como havia também no passado, que eu sei que havia no passado um apoio externo de especialistas que acudiram e que trataram os processos. Portanto, como é que podemos operacionalizar desta parte para que esse pedido possa ser formalizado, diria eu, quanto antes? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um pouco no mesmo sentido, a preocupação tem a ver exatamente com a questão de prazo e com a questão das eleições autárquicas. Eu acho, por experiência de outros processos deste género, que não se concluir alterações a limites de freguesias com pelo menos um ano de antecedência é arriscado. Diria que se não se concluir até ao fim do ano é impossível, porque isso depois entra em questões de conflito com processos pré-eleitorais. E depois gera-se um burburinho que o que normalmente leva ou que da parte do Presidente da República ou da parte do Tribunal Constitucional possa haver alguma objeção e portanto termos isso em conta, porque eu acho que é interesse de todos concluirmos o processo. E depois era perguntar, porque também não tive na legislatura anterior, nem o meu partido esteve, um pouco saber em que ponto do processo é que estamos para perceber o que é que falta, dizer, o que é que está feito e o que é que falta neste momento para podermos concluir o processo ao ponto de chegarmos à iniciativa legislativa, que a partir daí é livre de cada grupo parlamentar, não é?
Sim. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. e Srs. Deputados. Um bocadinho também na linha das intervenções anteriores, é importante que nós tenhamos consciência que o país autárquico está pendente deste grupo de trabalho. Há uma enorme ansiedade e, portanto, desde logo concordar com a ideia da informação, prestarmos uma informação clara de que estamos a trabalhar, que estamos empenhados, porque pior do que qualquer decisão é a não decisão. E, portanto, nós temos esta pressão também, temos que ter consciência que nas freguesias ao longo de todo o território, sobretudo naquelas que iniciaram processos, há esta ansiedade de saber o que é que vai resultar, e até porque há eleições autárquicas a preparar, há equipas a preparar, há candidaturas a preparar, e, portanto, Esta é uma responsabilidade muito grande que nós temos que assumir. Daí que me parece que nós devíamos reativar o mais possível do que foi deixado do anterior grupo de trabalho, recuperar o mais possível do trabalho que já foi feito por eles. Eu tinha só uma dúvida que não sei se algum dos senhores ou o Sr. Presidente sabe esclarecer, relativamente à questão do prazo. Julgo ter ouvido algures que tinha sido solicitado um parecer jurídico. Não? Não. A fixação da data, de 21 de dezembro. Não chegou a ser feito. Mas não chegou a ser pedido?
Ponderou-se o faria externamente ou se o faria internamente, mas, entretanto, houve a dissolução e acabou por não tomar nenhuma posição.
Bom, então, nesse caso, temos que nós tomar essa decisão também. O que é que fazemos relativamente a essa matéria, não é? Se tomamos nós a decisão, se solicitamos apoio jurídico externo ou interno, mas essa é a decisão mais importante a tomar no imediato. É a questão do prazo. Depois a equipa técnica, eu acho que sim, que se deve ser feito o pedido ao PAR para que recomponha ou reconfigure o mais rapidamente possível, para que nós possamos ter também o apoio e possamos avançar com este processo.
Está a Olga Freire.
Eu antes de dizer aquilo que tenho para dizer, eu acho que tenho que dizer a todos que estão aqui que qualquer opinião que eu venha a dar aqui é aquela que me cabe a mim, não tem nada a ver com a ANAFRE, ok? Uma coisa é a ANAFRE, outra coisa é a Olga Freire deputada. Às vezes são coincidentes, mas nem sempre são. Relativamente ao prazo, eu gostava de partilhar que já há acórdons do Tribunal Constitucional sobre esta matéria. Se calhar eu até poderia aos serviços, por exemplo, o acórdão 809 de 2022 do Tribunal Constitucional, que tem a ver com um pedido de referendo em Sacavém e Prior Velho e que depois abordam a questão do tempo ou do prazo, porque eu diria que de todas as questões esta efetivamente é a questão. E pior do que isso é que tenho a certeza que, dependendo do prazo ser um ou ser outro, o número de processos também é um ou é outro e, eventualmente, no caso de não ser o 21 de 12 de 2022, este grupo de trabalho poderá não esgotar a sua competência, eu diria num ano, o que seja, e ter que estar este ou outro qualquer em funções, de forma a que todos os processos que deram entrada na Assembleia de Freguesia antes de 21 de dezembro de 22 e que só daqui a um ano apareçam, possam ser também avaliados. Agora, acho que era importante ler o que diz o acórdão do Tribunal Constitucional, porque também um Tribunal Constitucional é o Tribunal Constitucional e, portanto, eu poderia falar aqui da CCDRC. Oh, Sr. Deputado, desculpe. Poderia falar aqui da CCDR Centro, mas vale o que vale, é o mero parecer, não tem qualquer obrigatoriedade jurídica, não tem, pronto, é um parecer, como outro qualquer.
Desculpa.
Boa tarde, Sr. Deputado, Sr. Coordenador. Eu concordo com as posições de todos os grupos parlamentares, todos os deputados, com as preocupações, agradecer a descrição que fez dos pontos das notas de trabalho. Concordamos com solicitar todas as equipas que já faziam parte e as possíveis para nos ajudar. Agora, todos recebemos uma comunicação da Assembleia Municipal de Lagos e também, enquanto deputado municipal na Assembleia de Leiria, é como diziam, e bem, nós temos aqui um problema de responsabilidade de cada um de nós, independentemente de qualquer cor partidária. E depois, pessoalmente, as falsas expectativas deixam-me com graves de consciência. Se hoje, amanhã, outro dia, alguém nos pergunta como é que está o meu caso, independentemente do partido que representem, vai nos deixar a todos nós numa posição ou de união, ou então desunião, de dispararmos uns contra os outros, aquele é que fez, o outro é que não fez, ou o governo anterior é que não fez. E esta comunicação da Assembleia Municipal de Lagos, quando eu li aqui o ponto 1, exigir da Assembleia da República a finalização do processo de desagregação da União de Freguesias, reparem no termo do verbo, exigir da Assembleia da República. Então eu tive aqui a real noção da responsabilidade que temos todos. Não sou só eu enquanto representante deste partido. Eu penso, e vou deixar a minha opinião, as datas da admissão, se há um acórdão do Tribunal, é importante. Mas se nos deixa dúvidas, há que pedir pareceres jurídicos. Um, dois, três, uma entidade pública, outra privada, e depois nós decidirmos. Agora tem que decidir urgente, qual é a data. Nós defendíamos que o prazo final seria a 21 de dezembro, mas tivemos que pedir, voltar a pedir para definirmos. Agora isto tem que ser urgente. Também definir a cronologia, o prazo e os timings das decisões, porque como vimos nesta comunicação, nós vamos receber mais de várias assembleias municipais e assembleias de freguesia, se efetivamente vamos finalizar processos ou não vamos finalizar processos. E como disse o deputado João Almeida muito bem, é que se vai estar até o final do ano, e eu também já comecei a refletir e falei com alguns companheiros deputados, nós temos as férias, nós temos o orçamento, depois estamos no final do ano. É que se não conseguimos, mais vale dizer que não conseguimos. E não empurrar aqui, um diz que conseguiu, outro não conseguiu. Se calhar o grupo de trabalho tem que definir esta cronologia, tem que definir se efetivamente é capaz ou não, do que estar a dizer falsas expectativas, porque depois exigem-nos, vão preparar candidaturas às freguesias, estão-se a preparar para concorrer, independentemente do partido que esteja com mais capaz ou mais capacidade para concorrer à freguesia X ou Y, vai-nos a todos correr mal e vamos ser todos julgados por isso. Portanto, a nossa autorresponsabilidade neste processo de definir uma cronologia, se somos capazes de terminar o processo, acho que só nos vai beneficiar a todos definir se somos capazes até o final do ano, e concordo com o Sr. Deputado João Almeida, se não formos capazes, mais vale dizermos já, porque se vamos estar a empatar, vamos ficar todos mal. É a nossa opinião. Obrigado.
Bom, dar duas pequenas notas. O tempo que vai demorar a fazer a avaliação técnica, obviamente, é quase impossível responder, só os próprios técnicos é que o poderão fazer. O que nós sabemos é que a avaliação preliminar, chamemos-lhe assim, de 182 processos, sem pressão, levou 5 meses.
Cinco meses.
Mais ou menos. Mais coisa, menos coisa. Mas eu disse, sem pressão. Sem pressão. Sem dizer, tem que fixar até ao dia X, tem que ter até ao dia Y, não queremos saber se horas extraordinárias, não, é um bocado diferente, certo? Tens para fazer. Se eu disser, tens para fazer até ao dia X, e outra coisa é dizer, tem isto para fazer. Por isso é que eu usei a expressão, sem pressão. Eles foram fazendo o seu trabalho e demoraram cerca de 5 meses. E não sei se a avaliação, a segunda avaliação, é mais complexa do que a primeira. Não creio. Pode haver um outro aspecto mais complexo. Mas há coisas que não se vão voltar a verificar. Não se vai voltar a verificar se tem lá os equipamentos todos, se tem a sede da junta, se tem quadro de pessoal. Ou tem ou não tem. Poderá haver casos mais complicados aqui e acolá, mas eu julgo que isso não é, enfim, será mesmo pontual. Segunda nota. Nós podemos ou não chegar à conclusão de que são precisos 3 ou 4. Isso é outra questão. Nós, para concluirmos isto em 3 meses, precisamos de 4 técnicos, não de 2. Precisamos de 4. Damos orientações e os 4 técnicos, enfim, farão. 2 a trabalhar, 4 a trabalhar, é mais que 2. Não é? A priori produzirão em metade do tempo. Digo eu, às vezes não, mas enfim, criam-se outras entropias. Em vez de haver duas interpretações, passa a haver 4, depois é uma chatice, mas pronto, mas isso são coisas diferentes. Mas há outra coisa, a Assembleia da República, obviamente, pode fazer contratação externa, mas isso depende sempre do par. Só o Sr. Presidente da Assembleia da República é que pode autorizar ou o uso de recursos internos, de afetação de recursos internos, ou de contratação externa. Nós não temos outra alternativa que não seja provido do Sr. Presidente da Assembleia da República, suscitando naturalmente toda a urgência, suscitando, sensibilizando para a matéria em apreço. Mas nós não podemos nos socorrer, do meu ponto de vista, de... vamos imaginar que o Sr. Presidente entende que podemos afetar recursos humanos do Estado provenientes de outros setores. do Ministério da Administração Interna da Justiça. Isso para nós continua a ser irrelevante. Ou que vamos contratar nos privados, fazer contratação outsourcing, privado, tudo bem. Mas isso é sempre uma competência do Sr. Presidente da Assembleia da República. O que nós podemos fazer é esse pedido, e é isso que nós vamos pedir, através do senhor, o pedido é feito através do senhor Presidente da 13ª Comissão. O senhor Presidente da 13ª Comissão, a todo momento, sabe os trabalhos, ele sabe os trabalhos que vão sendo desenvolvidos, então nada pode ser feito sem o seu conhecimento, nem podia ser de outra forma. O senhor Presidente não sabe o que se passa num grupo de trabalho da Comissão em que ele preside, ela é mau. E, portanto, será feito na sua pessoa. Além de que seria desrespeituoso para um Presidente da Assembleia da República receber uma carta de um Presidente de um grupo de trabalho. Isto não pode ser assim, não é? Era respeitoso para o Sr. Presidente da Assembleia da República. E, portanto, se estivermos de acordo, vai já seguir esse pedido para o Sr. Presidente para a afetação de recursos, desde no mínimo estes dois, no mínimo, a indicação... No mínimo, terão que ser estes dois. Terão que ser dois. E o representante, junto, e pedir ao representante também da Direção-Geral do Território. Segunda nota, na próxima reunião, a saber o que é que, enfim, se já temos resposta ou não. E terceiro ponto, vamos já tratar da minuta da carta para vos submetermos depois ao Sr. Presidente para comunicações às Assembleias Municipais. E quarto lugar, eu julgo que também não perdemos nada em se todos tivermos acesso aos pareceres da ANAF, do Tribunal Constitucional, da Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional, de um jurista, de uma Assembleia Municipal, de uma Assembleia de Freguesia ou de uma Junta de Freguesia. Porque também há muitos pareceres de muitas Câmaras Municipais e muitas Assembleias Municipais que dizem, estou tudo bem, não é, acho que temos acesso a esse tipo de documentação, quem quiser criar para o grupo de trabalho pareceres que já disponha, ou de uma Câmara que é sua, de que faz parte, ou de uma Assembleia, ótimo. Depois distribuímos por todos e vamos decidir, isso sim, o que é que vamos fazer. Porque essa decisão, essa nós temos que a tomar. Temos que a tomar. E não podemos tomá-la depois de férias. Temos que a tomar antes de irmos de férias. Porque ela tem influência prática aqui, em alguns casos. Nestes que já cá estão, não sabendo naqueles que poderão ter, nos que aqui não estão. Ficamos assim... Sim.
Eu tenho uma questão só para ter conhecimento. Sei que foram feitos pedidos de aperfeiçoamento a alguns processos que deram entrada aqui na Assembleia da República e eu gostava de saber qual foi o critério para esse pedido de aperfeiçoamento, com base em quê, porque eu nunca percebi isso muito bem e gostava de entender...
Muito bem. Foi feito um questionário base, e o Grupo de Trabalho aprovou um questionário base. Tem isto, não tem? Com base nesse questionário base foi feito um sistema informático,
uma minuta,
que está num sistema informático. Neste momento, qualquer um dos seus deputados pode saber exatamente o que é que foi pedido a qualquer freguesia. Qualquer dos seus deputados, neste momento, consegue saber, através do processo informático, o que é que foi pedido a cada uma das freguesias. E em que dia foi pedido? Há um link. Doutora Susana, há um link. Há um link que foi enviado que permite saber é freguesia a freguesia. Repare, não é união de freguesias, freguesias é freguesia a freguesia, certo? Processo a processo, se tem os eleitores, se não tem eleitores, se justificou, se tem quadro pessoal, se tem serviço, se não tem serviço, se tem área, se não tem área, se respondeu, se não respondeu, se os elementos estão lá, se são aos relatórios da contingência, se não estão, um a um. Um a um. E depois tem, inclusivamente, a data do envio da comunicação para o convite ao aperfeiçoamento. Mas eu tenho. Eu tenho acesso. Bom, eu posso vos dar o meu link que eu tenho e a partir daí. Eu tenho um link quando eu era grupo de trabalho. E no meu link que eu tenho de grupo de trabalho, eu consigo aceder. E, portanto, se eu consigo, por isso que eu insisto, nem que eu aceda o link que eu tenho E esse nós conseguimos saber um a um. Freguesia a freguesia. Não tem uma descrição, só diz. Tem, cumpre, sim, não, sim. Critérios, habitação. Tem os serviços, não tem. Qual pessoal tem, não tem. Conseguem aceder, reparem, conseguem aceder por distrito, por município, por freguesia, consegue-se aceder a tudo, tudo. Tudo o que foi avaliado e tudo o que foi pedido. De uma forma informática, ou seja, não há...
Sr. Presidente, se me permite, eu acho que a primeira, o que, mais importante para nós neste momento é, e a sugestão que eu deixava era que até tomássemos essas diligências todas necessárias, que até ao final da sessão legislativa nós pudéssemos ter uma decisão se nos sentimos capazes ou não de encerrar o processo, terminar o processo. Até ao fim da sessão legislativa, isto é, até irmos de férias, nós tínhamos que consensualizar entre nós, temos condições, temos capacidade ou não, para não irmos para férias com esta indecisão a transmitir às freguesias, às autarquias. E, portanto, acho que essa era a primeira missão que nós temos, é tomarmos essa decisão, e eu sugeria que fosse tomada o mais consensualmente possível, para podermos ter uma posição conjunta, porque depois já sabemos que as interpretações serão diversas, mas claro, nós podíamos ter aqui uma posição conjunta, somos ou não somos capazes, temos ou não temos condições. Essa é a decisão importante a tomar, na minha perspectiva. Na nossa...
Corroborando, obviamente, Sr. Presidente, cumprimentos. Há aqui um critério que eu acho que a gente, nos técnicos, vamos consultar, que é as avaliações económico-financeiras, que é o artigo 6º, que é a eficácia e eficiência da gestão pública. E eu acho que, resolvendo este ponto, resolvemos esta resposta. Porque eu tenho ideia das respostas que as assembleias municipais remeteram para nós, mandaram-nos orçamentos e coisas dessas. Eu acho que não é a mesma coisa. Porque se for preciso uma segunda...
A maior parte das propostas trazem relatórios de viabilidade económica financeira, o que não são suportados em documentos.
Ora, aí está.
Enfim, provavelmente terão carregado com relatórios de conta de gerências, uns atrás dos outros, porque também foi isso que lhes foi pedido.
Muito bem. Por isso, eu acho que aí, neste ponto, específico, a data acho que é fácil. Isto é, em termos jurídicos, afere-se qual é a data de conta, que é a data limite, e há um critério do artigo 23, não tem dúvidas nenhumas, processos pendentes. Processos pendentes são processos entrados, até à data limite. Mas depois isso conjuga com outro artigo que a lei está completa, acho que está mal feita. Mas vamos deixar para os juristas. O que eu acho é, uma das primeiras coisas, diria, a pedir aos técnicos é o que é isto da análise prospectiva económica ou financeira, porque isso depende aqui da resposta do meu colega. Porque se tivermos fazer uma nova ronda de prova a um conjunto de assembleias municipais, vamos ter que fazer outra decisão, se calhar difícil, é... Então, os processos completos, fechamos já ou deixamos para o grupo? Que é talvez a pergunta mais difícil desta coisa, que já não é instrutório, é decisório. É, temos 12, parece que são 12, estão completos. O que é que fazemos? Validamos estes e deixamos os outros para continuar a instrução? Pois essa é que é a conversa. Por isso...
Não significa que sejam incompletos.
Obviamente. Obviamente.
Processualmente estão completos.
Certo, mas esses estão muito mais fáceis de haver uma decisão final de grupo. Por isso, eu só queria dar este contributo, que é o enfoque da avaliação técnico-financeira perspectiva, que eu acho que o que eles mandaram não é bem aquilo que eu revitalei.